louvor e gratidão seja ao Senhor. Nós já ouvimos uma palavra maravilhosa. Nós estamos aqui para vivenciar a Deus renovadamente, de fato, revivenciar. Também curas acontecem ainda nos nossos dias. O nosso irmão Müller, do Chile, ele veio no escritório e disse: irmão Frank, um ano atrás, quando você esteve conosco lá no Chile, você orou por mim e Deus me curou. Onde está o irmão? Que ele possa se levantar. Deus te abençoe. Esse é um testemunho maravilhoso que ele deu daquilo que Deus fez. Deus te abençoe. Só para que as pessoas sejam confortadas, a todos que tenham pedido diante de Deus. A palavra de Deus é verdadeira. Todas as promessas são sim e são amém. E nós podemos tomar Deus por sua palavra. Sintam-se simplesmente bem na presença de Deus. E que todo aqui a sala e todos nós, que nós estejamos de fato consagrados a Deus, para que Ele hoje possa chegar ao seu direito com todos nós. Tenham confiança nele. Nós ouvimos já da forma correta, não a mensagem de uma pessoa, não a palavra de uma pessoa, mas sim a palavra de Deus, a mensagem divina direcionada para todos nós. Nós desejamos boas-vindas especiais de todo o coração a um casal que vem de muito longe, da Austrália, de Sydney, da Austrália. Sejam bem-vindos de coração. Onde estão o irmão e a irmã Lynn? Onde eles estão? Ah, lá eles estão. Deus abençoe. Este é o irmão e essa é a irmã Lynn. Eles ambos são de descendência da China, nasceram em Singapura, estudaram na Inglaterra e foram então emigraram para a Austrália. E nossos irmãos, e são responsáveis, nossos irmãos, para que na língua chinesa seja traduzido. Eles, as três primeiras brochuras, somente crer, assim diz o Senhor, e a atuação da revelação, e o templo está cumprido. Em todo caso, eles traduziram na língua principal da China, é a língua mandarim, e eles se preocupam para que também as pregações do irmão Branham seja traduzida para essa língua, o mandarim, que principalmente que na grande parte da China e também em Hong Kong e Singapura, essa língua também é falada lá. Nós desejamos as boas-vindas, nos alegramos por vocês estarem aqui e Deus vos abençoe de forma especial. Então nós temos irmãos aqui de perto e de longe, o irmão Andrashek de Bratislava, o irmão Kukatka, de Praga, nossos irmãos de Paris, o irmão Gilbert, nosso irmão de Montreux, que é responsável tudo que se refere à língua francesa para tradução. Nós somos gratos por tais irmãos. Nós temos então nosso irmão Elisha, que nas reuniões em Bujumbura, especialmente também em Kigali, ele estava presente. Onde está nosso irmão Elisha? Esse é nosso irmão Elisha. Um homem de Deus, de fato. Singapura. Nós tivemos reuniões maravilhosas em 5 países da África, começando em Nairobi, então Kigali, então Bujumbura, de volta para Kigali, e então adiante para Nairobi, Dar es Salaam, e mais adiante ainda para Joanesburgo, então adiante para a cidade do Cabo, assim, de tal forma que eu visitei 5 países em 12 dias, exatamente 12 reuniões, e cada domingo 2 reuniões, e assim o tempo foi utilizado. A menor reunião em Nairobi teve cerca de 140, 150. A maior reunião em Kigali, cerca de 4.500 pessoas. E nós somos simplesmente gratos. Nosso irmão, ele anteriormente relatou que 2 grupos que não estavam em harmonia um com o outro, que Deus deu graça e os guiou uns aos outros. E isso me alegra, simplesmente. Eu, de fato, eu não sou a favor de nenhuma partição sobre a terra e não sou responsável por nenhuma partição sobre a terra. E se eu ainda posso ajudar ou colaborar para que os grupos se encontrem e que se reconciliem, então seja glorificado grandemente o nome do Senhor e louvado grandemente. Haveriam muitas coisas que poderiam ser relatadas. Nós não nos preocuparemos com a parte política hoje. Nós oramos para Israel. Nós nos preocupamos também pelo fato de que o que o partido do Hamas e o que esse movimento, o que se refere a ele, que declara abertamente, como esse homem, o homem de Teherã, que Israel, que ele não tem nada a fazer na terra, mas que deveria desaparecer no mar. As pessoas que relatam, que negam o Holocausto com ironia e simplesmente dizem: então, se houvesse havido um Holocausto, então os judeus nem deveriam estar aqui. É simplesmente isto está além da medida. O que elas ousam fazer e ousam dizer. Nós estamos convencidos que Deus, ele buscará as contas. Ele só está olhando até que a medida esteja cheia. E quando a medida estiver cheia, então acontecerá. Nós também pudemos ver o que acontece com Teherã, a China e a Rússia. China e a Rússia se preocuparão juntamente para que tudo vá bem com Teherã. Isso é uma coisa muito bonita. O Oriente e o Norte estão juntos. E todo o mundo islâmico. Nós escrevemos sobre isso. Nós não temos que entrar em maiores detalhes. Em todo caso, nós podemos acompanhar a profecia bíblica do tempo do fim, passo a passo, e observar sobre tudo aquilo que foi predito, que está se cumprindo também agora. Nós temos também recortes de jornais que realmente são pontos críticos. Ave Maria nas igrejas protestantes, em igrejas presbiterianas, em igrejas metodistas, em igrejas batistas. Todos devem também tomar o Ave Maria e também honrar a Ave Maria. 7 páginas onde está escrito como isso pode ser feito para que haja aproximação entre a Igreja Romana e as grandes igrejas protestantes, como isso pode ser levado adiante. E então, aqui está o título, Maria, Mary, Ave Maria, e assim é, a coisa é elogiada, e vocês sabem o que isso significa. As igrejas filhas estão voltando ao colo da igreja mãe. E Apocalipse 17 está se cumprindo. Mas ainda há algo mais aqui. Aqui, também do Vaticano, aqui está dito, Vaticano não 666, mas sim 616 é o número de Satanás. Todos vocês sabem, Apocalipse 13, o último versículo, 666 é o número de um homem, de uma pessoa, não de um computador, de uma pessoa. E agora, aqui está o alerta aqui, o aviso que esse número não pode ser mais usado, que o número não é 666 como está na Bíblia, mas sim 616. Mas nossa decisão já está tomada, nós dizemos aquilo o que Deus disse, e todo o resto não é para nós. E que Judas deve ser canonizado, isso passa além de toda medida. O Vaticano quer que Judas seja canonizado. E então virá o dia onde ele fará parte dos santos, e então poderá ser também chamado para que todos que estão em dificuldade, que de serem traidores, que possam ser ajudados. Então, quanto mais adiante isso pode vir, Deus o sabe, Deus sabe. E o pior é um alto rabino, ele expressou o desejo, devo dizer ou não dizer, que o Papa Pio XII, sobre a rubrica Os Justos das Nações, ele deve ser colocado em Yad Vashem, em Jerusalém. Yad Vashem é o memorial do Holocausto, onde tudo o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, no tempo do Terceiro Reinado, em assassínios dos 6 milhões de judeus, está o país, cidade e os números, tudo está lá escrito. Grandes, estão apresentados em grandes painéis. E todos que todos estiveram a favor e colaboraram com os judeus, ajudaram os judeus de alguma forma, ajudaram os judeus, eles são colocados lá, são colocados nesse registro de honra dos justos das nações. Agora também, o Pio XII, do qual é dito que através do calar-se, ele impediu coisas piores ainda. Eu não quero expressar nada a respeito disso, mas isso mostra somente que também judeus estão batidos com cegueira, a não ser que Deus se revele a eles. Então nós tomamos conhecimento de todos esses processos, e talvez esteja aqui no lugar, possa ser dito aqui brevemente, que nós de fato planejamos uma viagem a Israel, nós somente planejamos e dizemos, se Deus quiser, do dia 8 de maio até o dia 19 de maio, o preço total é 1.620 euros, com tudo incluído, não é um segredo. E nós pedimos a todos que querem tomar parte, disso, que ainda nesse fim de semana que anunciem isso, quando, se nós não conseguimos juntar o número de pessoas, então essa viagem será cancelada e todo o resto, então todo o resto será deixado para o futuro nas mãos do Senhor. Mais uma vez, nós ressaltamos isso, nós vemos em tudo que está acontecendo que nós, de fato, estamos na última fase do tempo do fim. E vocês sabem todos, nesse lugar nós fizemos uma pregação sobre a Margedon e também não faremos isso no futuro. Isto é, me acusam internacionalmente por eu não... Que eu prego o Armagedon, que eu coloco uma atmosfera de fim do mundo. Não, não atmosfera de fim do mundo, mas sim no fim do mundo estar em concordância com Deus e sua palavra. Isso é o ponto que se trata. Não de amedrontar as pessoas, mas sim como o nosso Senhor disse em Mateus 24:33, quando vocês virem que tudo isso está acontecendo, então saibam que está muito próximo, está diante das portas. Marcos 13:29, quando vocês virem que tudo está acontecendo, todas essas coisas estão acontecendo, então saibam que está próximo. Lucas 21, versículo 31, exatamente a mesma coisa, de novo. Que Deus, o Senhor, possa abençoar a todos que estão ouvindo, que estão vendo, também nossos amigos no Chile. Então, algumas passagens bíblicas, nós ouvimos a palavra de introdução, de 2 Pedro 1, se referindo a Mateus 3, e se referindo a Mateus 17. E para isso, de fato, é necessário ser dito que nada acontece automaticamente. E como o americano diz, nada pode ser tomado como garantido. Nós temos que ter as vivências pessoais de salvação com Deus. O Espírito de Deus, ele tem que nos mostrar do juízo do pecado, tem que nos convencer do juízo do pecado. O Espírito de Deus, ele tem que guiar ao arrependimento. Se Pedro, na primeira pregação, diz, arrependei-vos, isto é pregação. E o que o Espírito atua, ele convence do pecado e do juízo e da justiça. Isso é a atuação através do Espírito de Deus nos ouvintes durante a pregação. A pregação tem que ter uma atuação. E então acontece aquilo que nós lemos em Mateus 3, e esta é a sequência. Cabe a nós de cumprir toda a justiça. E João batizou o nosso Senhor, e então o céu se abriram, e o Espírito desceu, e então veio a voz, este é meu filho amado, em quem me comprazo. Esta é a sequência que também tem que acontecer conosco. O Filho de Deus, como modelo, como exemplo para todos os filhos e filhas de Deus. Primeira, quando ouvimos a pregação, como já foi mencionado, através do Espírito de Deus, somos somos convencidos do pecado, da incredulidade, tudo que não está de acordo com Deus. E realmente uma conversão, uma transformação de fato que nós vivenciemos através da graça. E a certeza que nós de fato fomos reconciliados com Deus, que Deus estava em Cristo, esteve em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo, e que o sangue do Cordeiro, de fato, foi derramado na cruz do Calvário, e que a vida que estava no sangue, a vida divina, que foi dada a nós, foi derramada através do Espírito e em nós, é tornada revelada através da graça. Então, primeiramente, ouvir a palavra. O nosso Senhor, ele foi a palavra. Ele não precisava ouvir a palavra, ele era a palavra. Ele só tinha que fazer, de cumprir a justiça. Nós temos que, primeiramente, ouvir a palavra. E a fé vem da pregação, e a pregação da palavra de Deus. Então, esta é a sequência. Se Pedro diz, nós ouvimos esta voz quando estávamos no Monte Santo, então, isto é Mateus 17, e exatamente, justamente em Mateus 17, o nosso Senhor deu a promessa do profeta Malaquias. Ele confirmou novamente. A Bíblia está ordenada divinamente, não somente sobre os relatos, mas também com referência à palavra profética. Nós temos aqui, em Mateus 17, de fato, o relato maravilhoso daquilo o que aconteceu no Monte Santo. Tiago, João e Pedro foram com o Senhor e vejam, e uma nuvem luminosa os cobriu. Mateus 17, versículo 5. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia, me agrada essa... Uma voz que ecoou, está escrito na tradução alemã. Uma voz que ecoa. Uma voz que dizia, este é o meu filho amado. Este é o meu filho amado em quem me comprazo. A ele ouvi. E agora vem. Agora nós somos colocados na provação. Se nós, de fato, ouvimos a ele. Vamos ler versículo 10 e 11. Perguntaram-lhe os discípulos, por que dizem então os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Esta é a pergunta. Há poucos discípulos, eles haviam visto Moisés e Elias no monte. Pedro queria construir três tendas, um para o Senhor, um para Moisés e outra para Elias. Tão real estava Moisés e Elias, estavam com o nosso Senhor. Estavam lá, sobre essa montanha. Então, a pergunta direcionada ao nosso Senhor, e por favor, mais uma vez, a ele ouvi, esta foi a resposta da nuvem, a ele ouvi. Uma sombra de minha confissão de fé ao Senhor, isso não ajuda ninguém, a não ser que nós ouçamos aquilo que ele disse e nós cremos naquilo que ele disse. E por isto, está aqui no versículo 11, vem a resposta. Respondeu ele. Então comparem mais uma vez, por favor, com o versículo 5. A ele ouvi. E agora ele dá a resposta. Na verdade, Elias havia de vir e restaurar todas as coisas. Ou em alemão, restaurará todas as coisas. Agora está, quem está pronto para ouvir? A maioria simplesmente saem da história e aí, de fato, são tirados da história. E dizem, tudo já está cumprido, mas nós temos o respeito diante de Deus e da sua palavra. Se ele, num versículo, fala para o futuro, Elias virá e colocará todas as coisas, restaurará todas as coisas, então é Malaquias 3 ou 4, 3:24. Se ele se refere a João Batista, então ele pode dizer, sem problema nenhum, Elias já veio, e fizeram com ele o que quiseram. Ambos está correto. João veio no espírito e no poder de Elias, mas isso não removeu aquilo que o Senhor havia prometido, que Elias viria antes do grande e terrível dia do Senhor. Irmãos e irmãs, quão importante é de tomar a palavra de Deus exatamente como está e deixarmos nossos próprios pensamentos para trás e nos colocarmos nos pensamentos de Deus, pois assim está escrito em Isaías 55. Meus pensamentos não são vossos pensamentos e vossos caminhos não são meus caminhos. Nós temos que receber os pensamentos de Deus dentro de nós. Isso acontece, de fato, somente através da revelação. No último domingo em Zurique, eu disse com relação a três passagens do Velho Testamento, que são passados também de novo no Novo Testamento, e eu quero ler isso muito brevemente, então nós caminharemos adiante para a contemplação da palavra. No Salmo 40, nós lemos a partir do versículo 7. Versículo 7. Então disse eu, sacrifício, versículo 6, sacrifício e oferta não desejas, abriste-me os ouvidos. Holocausto e oferta de expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse eu, eis aqui venho. No rolo do livro está escrito a meu respeito, deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Desta vez me veio a expressão, veja, eis, aqui venho, ou aqui estou. Isso se ressaltou de forma especial para mim. Veja, ele diz, eis que aqui venho. Não havia outro que pudesse pisar na brecha, nenhum outro. Estava escrito no rolo das Escrituras. E agora, aquele do qual estava escrito que viria, e agora ele havia vindo. Eis aqui venho. E se formos a Hebreus capítulo 2, nós temos de fato a maravilhosa complementação. Aqui não está somente eis que venho, está escrito aquilo que faz parte disso. Aquilo que faz parte. Hebreus, capítulo 2, versículo 12 e 13. Dizendo, anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Isto é Salmo 22, 23, e exatamente em ligação, ou ligado ao versículo 12, e em outra passagem, e outra vez, porém nele a minha confiança, e ainda, eis-me aqui, e aí a sentença não termina, eis-me aqui, e os filhos que Deus me deu. Algo maravilhoso. Velho e Novo Testamento em harmonia. Isaías, capítulo 8. Isaías, capítulo 8, a partir do versículo 16. Ata o testemunho, sela a lei entre os meus discípulos. Esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto na casa de Jacó. E a ele aguardarei. E agora ouçam atentamente. Eis-me aqui, com os filhos que me deu o Senhor. Sejam sinceros. Quem de nós teria encontrado isso? Se não tivéssemos achado isso em Hebreus, no capítulo 2, vejam, aqui, eis-me aqui, e os filhos que Deus me deu. Só um meio versículo bastou a segunda parte . Nós somos como, eis-me aqui, com os filhos que deu o Senhor, são como sinais e portentos em Israel, da parte do Senhor dos exércitos, que habita no Senhor. A palavra de Deus está tão encoberta que tem que ser revelada. Não há outra possibilidade. E se nós, então, em Hebreus 2, lermos, quisermos ler ainda, Hebreus 2, diretamente a partir do versículo 9, Hebreus 2, a partir do versículo 9, vemos, porém, aquele que foi feito um pouco menor que os anjos, Jesus, coroado de glória e honra, por causa da paixão, da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. E agora vem o versículo 10. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e por meio de quem tudo existe, em trazendo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse pelos sofrimentos o autor da salvação deles. Após ele ter guiado muitos filhos à glória, na cruz do Calvário, aconteceu uma plena obra de salvação, de redenção para todos os filhos e filhas de Deus. O preço foi pago. E o Filho de Deus tem muitos filhos e filhas de Deus. Nos olhos de Deus, Ele já havia guiado para a glória. No versículo 11, Hebreus 2, versículo 11. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, pois tanto o que santifica como os que são santificados, vêm todos de um só. Por esta causa, Ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. Especialmente o nosso Senhor, após o seu ressuscitamento, Ele disse: vão e digam aos meus irmãos, eu irei adiante deles para Galileia, eu irei para o meu Deus e para o vosso Deus, para o meu Pai e para o vosso Pai. Ele, o primogênito, Ele se deu por nós, nos redimiu. Então, irmãos e irmãs, trata-se agora de mais do que somente redenção, perdão, de divulgar somente perdão e redenção. Trata-se que todos que de fato vivenciaram a graça de Deus, receberam o perdão, que estão reconciliados com Deus, todos, que eles sejam santificados na verdade, pois sem santificação ninguém virá ao Senhor. E por isto, o chamamento para fora, o chamado para fora da igreja noiva, é a ordem da hora. A última mensagem divina, e isto em conexão com Mateus 25, vejam, o noivo vem, preparai-vos para recebê-lo. Em conexão com isso, a edificação sobre o fundamento original, a edificação, a construção da verdadeira igreja de Jesus Cristo, nosso Senhor. Todos, em todas as denominações, têm o direito de colocarem seu próprio fundamento, de construírem, de estarem ocupados com sua própria construção de noite. Eles podem também continuar fazendo assim, até que o Senhor os tenha chamado de fato. Mas a igreja de Jesus Cristo, ela tem uma missão completamente diferente, qual seja de voltar de volta para a origem, para que tudo possa ser colocado no estado correto, no estado certo. Para isso, eu gostaria de ler do Velho Testamento como Deus esteve com aqueles que Ele chamou de volta após os 70 anos de prisão que havia sido anunciado, tinha chegado ao fim. O povo de Israel, quando o povo de Israel voltou da prisão, segundo Crônicas, capítulo 36, versículo 22. Ora, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor proferida pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia. E então nós lemos diretamente o que ele disse e o que seguiu, então. Esdras, capítulo 1, versículo 3. Esdras, capítulo 1, versículo 3. Quem há entre vós de todo o seu povo? Seja Deus com ele, suba, seja seu Deus com ele, suba para Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor. Deus de Israel, ele é o Deus que habita em Jerusalém. O que nos chama a atenção aqui? Cada um de vocês que faz parte do povo de Deus, que suba para Jerusalém, para aquela cidade que Deus determinou, ele escolheu, elegeu. Pois a partir de Jerusalém deveria vir um ensinamento e a palavra de Deus a partir do Monte Sião. Então, se nós agora saímos da prisão babilônica, então, por favor, não para fundarmos novas organizações, mas sim de irmos para Jerusalém, para o princípio, para a origem, voltarmos para lá, para que o Senhor possa edificar a sua igreja e, através da graça, possa levá-la à plenitude. Em Esdras, capítulo 5, nós lemos no versículo 11, Esdras capítulo 5, versículo 11, e esta é a resposta que nos deram: nós somos servos do Deus do céu e da terra, e reedificamos a casa que há muitos anos foi edificada, a qual um grande rei de Israel edificou e acabou. Ouvimos isto? A informação é: nós somos os servos do Deus do céu e da terra, e reedificamos a casa que há muitos anos foi edificada. Não servos de pessoas, não a construção de uma igreja, mas sim a construção da casa de Deus no fundamento original em Jerusalém, a cidade que Deus elegeu. Isto é uma repetição agora. Israel está se reunindo, o templo será reconstruído, mas antes que isso possa acontecer, a igreja, que da mesma forma foi chamada a sua existência em Jerusalém, digam, por favor, onde o nosso Senhor foi crucificado, aonde aconteceu o derramamento do Espírito Santo, onde foi a fundação da Igreja do Novo Testamento. Foi em Tel Aviv ou em Jericó? Não, em Jerusalém, no cenáculo onde o povo de Deus estava reunido, e o reino de Deus então veio, e a salvação de Deus se tornou parte das pessoas, foi participar das pessoas. Então, ambas essas coisas. O povo de Israel, como povo natural eleito por Deus, e a igreja de todos os povos, línguas e nações, ambos têm a sua origem lá, um no campo natural, o outro no campo espiritual. Mas já em Pentecostes haviam 16 diferentes nações reunidas em Jerusalém e disseram: nós todos ouvimos, cada um na sua própria língua, na qual nós havíamos sido nascidos. Deus já cuidou que no dia do fundamento da igreja neotestamentária, todos, de perto e de longe, vieram, se reuniram, e a graça de Deus, para vivenciar a graça de Deus pessoalmente, irmãos e irmãs, está se repetindo no nosso tempo. A igreja de Jesus Cristo, ela, nesse fundamento original que foi colocado no princípio, ela é reconstruída novamente, para que tudo se torne exatamente assim como foi no princípio. Todos nós cremos que o templo será construído, pois está escrito assim. No profeta Ezequiel, no profeta Zacarias, em Apocalipse, no capítulo 11, está escrito que o templo será construído, mas agora trata-se de fato do templo de Deus e da igreja de todos os povos, línguas e nações. E nós não nos reunimos aqui para ouvir alguma coisa, mas a mensagem divina para esse tempo. E quão frequentemente eu devo dizer ainda, nós, de acordo com as informações atuais, que permanece ainda atual, nós temos 347 diferentes direções ou confissões de fé, igrejas e denominações, mas somente uma igreja do Deus vivo, somente uma igreja de Jesus Cristo, nosso Senhor. E por isto, nós ouvimos todos juntos que nosso Redentor, ele guiou muitos filhos para a glória. E por isso está escrito em Efésios 4, versículo 27, está escrito que nosso Senhor, que ele terá uma igreja sem mancha e sem mácula, uma igreja redimida pelo sangue do Cordeiro, com perdão, com reconciliação, com graça e cura. Uma igreja que teve todas as experiências, vivências com Deus, até que venha a voz, que ecoe a voz: este é meu amado filho, esta é minha amada filha, na qual me comprazo. Isto é de fato Atos dos Apóstolos 2. E não tem sentido nenhum somente ler versículo 38. Nós temos que ler versículo 39, pelo menos até o versículo 41, pois no versículo 39 está a confirmação do versículo 38. Então vos recebereis os dons do Espírito Santo, pois esta promessa vale para vocês e para vossos filhos, e ainda todos que estão distantes, tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Se nesse tempo ele nos chamou como pessoas que desde antes da fundação do mundo foram eleitas para ver a glória de Deus, irmãos e irmãs, então nós temos o direito de cada promessa. Então, de fato, começa, pois primeiramente, quando a igreja estiver preenchida com o poder das alturas, então os dons e os frutos do Espírito se tornarão revelados. Antes, Nós nos esforçamos, às vezes acontece, às vezes não, mas então se cumprirá. Eu sou a videira e vocês são as hastes. Então virá a vida divina da videira nas hastes, então se tornará revelado as vinhas, e nisto, e nós temos que chegar nesse ponto, que nós não simplesmente contemplemos a palavra de Deus, mas de fato possamos vivenciá-la de tal forma como nos foi deixada. Quem é a favor? Eu creio todos nós, naturalmente. Nós todos nós estamos a favor. Em Esdras, no capítulo 7, nós lemos ainda a segunda parte do versículo 12. Esdras 7, versículo 12. Rei dos reis, assim está escrito ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, saudações. Aqui nós temos, se referindo a uma pessoa, uma palavra que nós mal podemos utilizar sem Esdras, que de fato era alguém com pleno conhecimento na lei do Deus dos céus, todo o pleno e perfeito vem de Deus, e se Deus determina alguém, então não é obra parcial de uma pessoa, mas sim é por parte, até a plenitude naquilo que Deus nos revelou. Nós cremos que a palavra de Deus e a vontade de Deus foram revelados. E nós cremos que apóstolos e profetas não fizeram obras parciais, mas sim nos deram a plena palavra de Deus, nos deixaram a plena palavra de Deus. O que Isaías disse é a plena palavra de Deus. O que os profetas disseram não foi pensamento de pessoas, foi a palavra de Deus. A plena palavra de Deus exatamente é com os apóstolos. É a palavra de Deus que nos foi deixada. E se Paulo chega a falar sobre isso, que o mistério foi lhe mostrado pela graça, então ele sabe do que ele falou. A revelação é entre Deus e uma pessoa. Revelação não pode ser passada adiante. Revelação tem que vir de uma fonte da qual nós bebemos. E isto é, de fato, nos foi dado de fato pela graça. Assim nós cremos que Deus sempre teve os seus servos, os seus homens. E se nós dizemos em humildade que Deus, no nosso tempo, ele pegou o homem mais simples, que sequer conseguia falar o inglês correto. Normalmente se denomina essas pessoas hillbilly na língua inglesa, nos países de língua inglesa, que ele fala assim como lhe vem a boca. E Deus utilizou uma tal pessoa para trazer essa plena palavra, que é eternamente válida, com todas as promessas que fazem parte, para revelar a ele. E o mesmo Deus, ele cuidou sobre nós, que cremos, que demos fé à mensagem divina, e nos deu a mesma revelação. sejam sinceros uma vez. Tudo aquilo que foi revelado a Pedro em Atos Apóstolos 2, nos foi revelado a nós ou não? Isso foi exatamente assim, foi revelado para nós. Assim como revelado, foi revelado para ele. Vão a todas outras passagens bíblicas. Vão a Paulo. Quando ele fala sobre a vinda de Jesus Cristo, seja em 1 Coríntios, capítulo 15, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, ou nas outras passagens, sejam sinceros. Deus não nos deu, não nos revelou a mesma coisa, o que ele revelou a ele? Há uma palavra que tenha ficado na escuridão? Deus não revelou todo o seu conselho, toda a sua vontade? Esta é a obra de Deus em nós. Não obra de homens, pois pessoas, se pessoas sentam aos pés de Gamaliel, isso é uma coisa. Mas se eles estão sentados aos pés do Senhor, então isto é uma coisa totalmente diferente. Por favor, pensem nisso. Todos vocês que pertencem ao seu povo, levantem-se para Jerusalém e construam a casa, reedifiquem a casa do vosso Deus, qual seja, sobre o velho fundamento sobre o qual o primeiro já esteve feito. O que deve ser conosco, todos vocês que pertencem ao povo de Deus, que de fato se tornaram filhos de Deus, vocês serão tocados, Deus falará com vocês, todos os passarão ao largo, falarão com algum pregador ou evangelista, com algum carismático, sobre a promessa para esse tempo. Veja, eu vos vejo o profeta Elias. Sim, mas nós não poderemos ser nada com as pessoas. Todos têm um programa, mas tão cheio, tão repleto, que nada mais tem lugar. Eu me lembro, quando eu estive em Taipei, com o irmão Menat. Então, o responsável carismático disse: nós estamos tão alegres por vocês terem vindo, mas eu tenho que dizer para vocês, nós precisamos no mínimo 2 ou 3 horas para os nossos cânticos e para a adoração. E nós sabemos se ainda haverá tempo, se restará tempo para a divulgação da palavra. E então, quando eu disse: vocês podem sempre ainda cantar, dê o espaço para o Senhor e para a palavra. Então foi somente um mover assim dos ombros e eles continuaram. Se nós podemos falar aqui claramente isso, então com dor na nossa alma, o inimigo, ele conseguiu levar as pessoas ou colocar em tais programas, de envolvê-los em tais programas que eles sequer têm tempo para ouvir a palavra, mas eles continuam com seus próprios programas. Quão grande será o desencanto na volta de Jesus Cristo nosso Senhor? E a passagem do Novo Testamento está para nos mostrar que nós somos a casa do Senhor. Todos vocês conhecem a palavra da carta aos Hebreus, capítulo 2. Aqui nos é dito Hebreus 3, versículo 5 e 6. Moisés, na verdade, foi fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar, na lei está muito, estão muitas coisas, mas só vale aquilo o que foi divulgado como revelação, que deveria ser então nós lemos no versículo 6, mas Cristo o é como filho sobre a casa de Deus, a qual casa somos nós. Se tão somente conservarmos firmes até o fim a nossa confiança e a glória da esperança. Casa de Deus somos nós. Ele está construindo a sua própria igreja. Ele é a pedra angular, a pedra final. E nós, como pedras vivas, somos construídos juntamente para uma casa de Deus no Espírito. Irmãos e irmãs, isto não é arrogante agora? Quando nós nos referimos à palavra de Deus e com a palavra, nós nos identificamos diretamente. 1 Timóteo 3, versículo 15. Fala da casa de Deus, da igreja, do Deus vivo. Qual é? Afirme, coluna da verdade, na igreja do Deus vivo. Nenhuma interpretação sequer tem lugar, somente a palavra original de nosso Deus. A semente original da palavra, a semente divina original da palavra é semeada, tão verdade quanto Jesus Cristo, nosso Senhor, foi a semente de Deus, que desde Gênesis 3, 15, até a última promessa no Velho Testamento, foi anunciado. Assim como o Filho de Deus... Foi a palavra pura. Então todos os filhos e filhas de Deus não são uma mistura, eles são a pura semente da palavra. Nós recebemos a palavra e a palavra abre em nós, brota em nós porque nós cremos. Isso também nós dissemos já repetidamente, que a essência da vida está em cada semente, mas primeiro a semente tem que ser semeada, então precisa vir a chuva, então a semente tem que morrer, e somente e se, quando vier o trigo, quando morrer essa semente, então virá essa essência da vida, ela que está escondida lá, ela surgirá, brotará, e então a colheita estará lá. Irmãos e irmãs, este é o plano de Deus com a igreja. Na palavra, através da palavra, Deus nos deu a sua palavra como fio de prumo. Sejam sinceros. O que adianta às pessoas se eles em alta voz dizem: a tua palavra é a luz no meu caminho e uma luz no meu caminho. E os cegos continuam guiando aos cegos. O que adianta uma pessoa se ele decora João 8, versículo 8, onde está escrito: quem me seguir não permanecerá na escuridão, nas trevas, mas sim terá a luz da vida. Nós podemos decorar-nos com passagens bíblicas dos pés à cabeça e mesmo, de fato, não temos nada em comum com a coisa. Por isto, Deus está chamando o seu povo, de todos os povos, línguas e nações, para fora, para nos colocar como parte da semente divina e nos deixar ter parte daquilo que Ele prometeu e daquilo que Ele está fazendo. não se envergonhem disso, reconheçam. Quando, se tiver que ser, e se houver a possibilidade, não tenho vergonha. Não tenho vergonha do Senhor. Não tenho vergonha das promessas que Deus deu. Não se envergonhe também daquele que Deus utilizou. Deus sempre usou a boca de pessoas para divulgar o seu povo, a sua palavra ao seu povo. Também isso nós dissemos já muitas vezes. Quem creu em Abraão, ele creu em Deus, pois Deus havia falado com ele. Quem creu em Noé, ele creu a Deus. Quem creu em Moisés, creu a Deus, pois Deus havia falado com ele. Deus enviou a ele. Quem creu em Elias, creu a Deus, pois ele era o profeta. Quem creu em João Batista, então deu também fé a Deus, pois eram homens de Deus que falaram sob missão, sob ordem de Deus. Lá sempre havia sempre o chamado divino e envio divino. Era a coisa mais importante. Nenhum profeta e nenhum apóstolo se chamou a si mesmo ou enviou a si mesmo. Todos podiam indicar um dia, uma vivência especial, uma vivência direta no qual isso havia acontecido. Vamos resumir do que se trata. Nós poderíamos ler de 1 Coríntios 3. Eu coloquei o fundamento, a base em vocês, e nenhum outro fundamento pode ser colocado em vocês, a não ser este que foi colocado. Nós poderíamos ler de Efésios 2 até versículo 20, que a igreja foi construída, fundamentada na base dos apóstolos e profetas. Nós poderíamos ler Atos Apóstolos 2:42. Isso acontece, como aconteceu em Nairobi, eu disse a vocês. Uma vez eu vou trazer ainda com esses porta-copos, com todos os copos, uma bandeja com todos esses copos, e mesmo assim, o homem, ele leu Atos Apóstolos 2:42 e perseveraram na doutrina dos apóstolos. Ele nem tinha pão para partir. Ele virou uma sacola com hóstias e ele não tinha sequer um cálice. Ele pegou essa bandeja com todos esses pequenos copos. Eu trouxe até como souvenir. Peguei um desses. O que adianta se nós lemos uma palavra e nem sequer pensamos de fazer de acordo com a palavra? E por quê? Porque nós queremos estar prontos na volta de nosso Senhor. É a nosso dever santo de divulgarmos a palavra no seu original. De volta para o velho fundamento, de volta ao ensinamento dos apóstolos e profetas, de volta para o princípio. Também isto nós dizemos em todo o mundo. A última pregação que foi inspirada pelo Espírito de Deus tem que ser assim como foi a primeira. A última tem que ser como a primeira. E se hoje há um homem de Deus e tem que estar, essa pregação desse homem de Deus tem que estar em concordância com todas as pregações dos outros homens de Deus. Não há nenhuma maldade de nós que um assim dominado, uma denominada confissão de fé apostólica, que 300 anos após foi formulada, e mesmo assim é denominada apostólica. Então nós temos que ter a liberdade para dizer, Atanásio, ele não tinha nenhuma ideia dos apóstolos, e todos os outros também não. Todos 250, no concílio da Niceia, estavam reunidos lá, unidos lá, e fizeram as suas, discutiram os seus planos. Eles não tinham sequer uma ideia do que um apóstolo de fato é e o que os apóstolos ensinaram. O mesmo também foi na Calcedônia, 381. Nós podemos colocar um do lado do outro, esses concílios. Um é curto, um é longo. E no fim, então, saiu essa confissão de fé da Niceia Calcedônia, que todas as igrejas, independentemente de qual tipo eles são, também igrejas pentecostais. Eu visitei igrejas pentecostais lá, já estava, na entrada, estava escrito essa confissão de fé da Niceia Calcedônia, de tal forma que precisava se passar ao largo disso. Estava grande, em letras grandes, estava a confissão de fé da Niceia Calcedônia. Deixe-me falar isso claramente, não como crítica. Nós, como Igreja de Jesus Cristo, construída no fundamento original, nós não temos, de fato, nada a ver com um concílio da Niceia ou da Calcedônia, ou qualquer que seja confissão de fé. Nossa confissão de fé é a Santa Escritura. Um Senhor, uma fé, um batismo, assim está escrito e assim permanece. Todos vocês que foram agraciados por Deus e que pertencem ao seu povo e nesse tempo ouviram a sua voz, voltem à palavra, voltem ao ensinamento, à prática que partiu de Jerusalém e então foi para Samaria, Judeia e em todo o mundo. Assim foi a promessa e a ordem de nosso Senhor, começando em Jerusalém, Judeia, Samaria e então em todo o mundo. Ainda hoje, nós temos a mesma divulgação e mais um pensamento. A Igreja de Jesus Cristo, ela não cabe em nenhum lugar. Nós tivemos em janeiro, em todos os lugares, as grandes semanas de oração, todos se reuniam e oraram pela união dos cristãos. Para nós, trata-se da união com Jesus Cristo. Pai, tu em mim e eu neles, para que nós sejamos um. Mas está muito perto um do outro. Se ouve muito bem, soa bem, para todos que não conhecem a diferença. Para nós, que temos olhos, recebemos olhos abertos, para nós é visível, nós percebemos, mas todo mundo, de fato, está em situação desesperadora e não percebe. Como nos tempos de Esdra, o povo voltou e foi edificada no velho fundamento original, no antigo, e receberam pleno ensinamento de Deus, e Deus deu pleno ensinamento sobre a terra. Também hoje nós podemos dizer, Deus, Ele nos deu a sua absoluta e perfeita palavra, eternamente válida palavra, Ele revelou para nós, e essa palavra cumprirá aquilo para o qual foi enviada. Em todos aqueles que creem, que recebem, e então Deus chegará ao seu direito com todos nós. A Ele, ao Senhor fiel, seja gratidão. Hoje, eu diria que nós agradecemos juntamente. Ninguém, antes uma pessoa havia sido muito alta, ninguém precisa, não precisa se elevar sobre todo o resto. Deixe-nos também na oração termos uma harmonia agradável, encontrarmos uma harmonia agradável, de fato, no Espírito e, na verdade, orarmos e Deus, Ele Ele fará todo o, atuará todo o resto em nós através da graça. A Ele, o Todo-Poderoso Deus, seja glória e honra e adoração agora e em toda a eternidade. Amém. Vamos nos levantar. Talvez as irmãs tenham ainda um hino que nós possamos ouvir e para que possamos chegar ainda à oração, mais ainda, e hoje de fato, vamos de todo o coração agradecer a Deus por Ele nos ter agraciado de tal forma, sim. Aleluia, aleluia. Oh, Senhor. Obrigado. Sim, em breve, oh, quão maravilhoso. Vamos cantar ainda esse coro. Em breve, oh, que maravilhoso. Oh, Vishã. Oh, Vishã. Oh, Vishã. Irmãos e irmãs, deixe-nos hoje de fato, de coração, crer e tomar Deus na sua palavra e pertencemos àqueles que ou que temos dificuldades, estamos carregados propriamente, chegamos ao Senhor, ou com os problemas e dificuldades dos outros, está em Mateus 11, versículo 28, está conhecido por todos, venham aqui a mim todos que estão carregados. A pergunta é, quem aqui está aqui oprimido? Quem está aqui carregado? Qual é a tua carga? O que está te oprimindo? Vamos juntamente trazer a carga para o Senhor. Todas as vossas preocupações, joguem nele. Ele cuidará, Ele se preocupará de vocês. Eu não disse isso. Isso Deus diz na sua palavra. Vamos começar, de fato, a crer biblicamente, a atuar biblicamente. Venham a mim, não a uma pessoa, não ao pregador, não ao evangelista. Venham aqui para mim todos, a mim, vinde a mim, que estáis oprimidos, estáis carregados. Eu vos trarei paz. Eu vos criarei paz. Levem a minha carga e aprendam de mim, pois eu sou manso e de coração, sou humilde. Assim vocês encontrarão descanso para vossas almas, pois a minha carga é mansa e a minha carga é leve. Uma pergunta, então nós cantaremos Somente Crer, Somente Crer. Quem está oprimido? Quem está carregado? Eu creio que estão alguns aqui no nosso meio. Vamos hoje, na fé, vamos receber e vamos chegar ao Senhor, vir ao Senhor, deixar tudo nele. Ele fará tudo bem. Vamos cantar, Somente Crer, Somente Crer. Albenur, Glaubenur, alles ist möglich, o Glaubenur, Glaubenur, Glaubenur. Alles ist möglich, o Glaube nur. Jesus ist hier, Jesus ist hier. Alles ist möglich, weil Jesus ist hier. Jesus ist hier. Jesus ist hier. Alles ist möglich, weil Jesus ist hier. Quantos aqui creem o que nós cantamos aqui? Isto é uma promessa. Vejam, eu estarei convosco todos os dias, até o fim, os confins da terra. Isso saiu da sua boca, e nós temos a promessa, onde dois se tornam um, e aquilo que pedirem, isso lhes seja dado. Deixe-nos hoje crer, e na fé pedir, e tomar Deus a sua palavra. Talvez ainda faz parte ainda mais uma passagem bíblica de Marcos, capítulo 11. Marcos, capítulo 11, a passagem conhecida, versículo 24 e 25. Por isso, vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que também vosso Pai, que está no céu, vos perdoe as vossas ofensas. Vamos hoje fazer assim, como a palavra de Deus nos diz aqui. Então, virá o atendimento. Não há outra possibilidade. São promessas que Deus deu em sua palavra. Vamos orar juntamente, vamos crer e vamos receber. Amado Senhor, eterno fiel Deus, nós te agradecemos juntamente por todas as promessas que são sim e são amém. Nós te agradecemos, pois por estares hoje no nosso meio, por falares conosco, por teres falado conosco hoje, hoje nós cremos, assim como tu dissestes, e nós pedimos por perdão, nós pedimos por graça, por cura, por salvação, e nós perdoamos a todos, fundamentalmente a todos que se tornaram culpados contra nós. Nós perdoamos a todos de todo o coração e pedimos a ti, mais uma vez, perdoe-nos, tenha misericórdia de nós, dê cura, libertação, oh, faça maravilhas e milagres. Tu és o mesmo ontem, hoje e o mesmo eternamente. A ti nós agradecemos por todas as bênçãos, por todas as orações que foram ouvidas já agora, pois tu fizestes. E todo o povo diga amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Recebam de Deus na fé, nas suas feridas. Todos foram curados. Que aqui, que trouxemos aqui a Ele. Ele assumiu isso. Ele, o Todo-Poderoso Deus, seja a Ele, seja a glória, honra e adoração eternamente. Aleluia. Aleluia. Vamos cantar ainda. Antes de sentarmos, tu és digno, tu és digno. Tu bist würdig, tu bist würdig, du bist würdig, o Herr, hinzunehmen Preis und Ehre, Ruhm und Anbetung. Du bist würdig, o Herr. Glory, glory, halleluja. Glory, glory, halleluja. Glory, glory, halleluja. Deine Wahrheit schreitet voran. E mais ainda, eu o amo. Ich lieb ihn, ich lieb ihn, das teure Gotteslamm, das fürbeliebt und für mich starb, am Kreuze stand. Amen.